サイドの友達に伝えておきたいことがある。今は遠く遠く見える明かりでも信じてみるだけの価値がある。
Agora vamos começar uma parte sobre o que aconteceu no ano. Além dos lançamentos, o que aconteceu no ano, no mercado, mangás, tudo mais.
Galera, então o que houve? Nossos amigos aqui não sabem muito bem que tem uma certa editora no Brasil e não sei porquê, ela cada vez mais piora. Ela deveria ser, teoricamente, a melhor editora do Brasil, ter ligação direta com os japoneses, que teoricamente é comandada por descendentes, mas, cara...
Não.
Que pariu. E uma das coisas que começa ruim é que esse ano teve alguns hiatos de alguns mangás bons, por acaso.
Mar.
Vou começar por Tenjo Teng, porque teve um hiato, mas acabou. Não, o que tipo possível acabou. Que ele demorou pra lançar entre o penúltimo e o último volume cerca de 6 meses. E puta que pariu. O volume não saiu tão medíocre assim, pra o pessoal falar, ah, eu tenho, eu acho legal, são 300 páginas.
Não, e o melhor é a desculpa pra isso, né? 300 páginas, 6 meses.
Ah, cara, mas tipo, a desculpinha que eles deram, tudo. Galera, desculpa, mas.
Dá pra engolir.
Aí vem outros volumes, outros mangás, né? Tem o Mer. Que voltou a ser lançado também. Eu até fiz a merda de comprar 2 volumes que eu já tinha. Mas... E é uma história muito boa, mas a JVC tá fazendo uma coisa bem chatinha. E esse hiato, que eu acho que foi 3 ou 4 meses, né? Não foi tão grande.
4 meses, sim. Foi meio grandinho.
Não foi tão grande quanto o Tenjoteng. Mas ele irritou bastante os fãs. E diferente do Tenjo Teng, que só tá faltando um volume, ele tá faltando bastante.
Já lançou o último volume, faltava só um volume.
Não, certo. Diferente do Tenjo Teng, que tava faltando só um volume, como ele tava no começo, então muita gente parou de comprar.
Foi o volume, lançaram o volume 6 e pá, hiato.
Aí entramos nos outros dois, os outros três, que eu não sei se eles estão parados ainda. Estão parados ainda, né?
Não, Mamamei já voltou. Já,
né? Que é o melhor desses aí.
Já entrou em hiato, voltou de novo, entrou em hiato e tá em hiato de novo agora. Só que a JVC liberou a capa, mas deve ser só mês que vem. O Ricardo Gol entrou em hiato junto com o Mer. E bom, agora tá em hiato de novo.
E cara, o meu medo é que o Ricardo no Gol termine depois de Bakuman.
É. E tem o Futariette que foda-se.
Não sei
porque vem nessa porcaria. Não, cara, tipo, ele é feito pra os caras que estão tristes porque acabou o Love Junkies.
Só que não é Love Junkies, cara.
Tudo bem, mas foi o que a JPC vendeu na época. Vendeu como sebo substituto.
Vai sair outro live action nessa porcaria.
Já saiu? Já.
Bem, galera, então, mudando um pouco essa questão dos hiatos da JBC, tem outro editor também que tá num hiato gigantesco, né? Vamos já aproveitar o hiato, então. E a New Pop?
Cadê a New Pop?
Carlinho, cadê a New Pop, cara?
Não sei, cara. Sei que eu tô aguardando muito ansioso no K1 2 e não consigo achar. Não sei onde tá a New Pop, pô.
Eu pergunto pra os nossos ouvintes, cadê a New Pop, galera? Vocês sabem, tá em contato... Alguém tem alguma ideia?
Tem notícia desde julho, pelo que eu tava vendo.
Não, tipo, eles lançaram, o último volume que eles lançaram foi o volume 3 do Dororo. Depois...
Cara, e o povo tá com tanta coisa bacana aí.
Eu vou dizer, amigos, mas eu acho que é o seguinte, talvez o New Pop esteja passando por um processo do tipo... Vamos dizer assim, burocrático.
Falência.
Não, tô sério. Ah, de falência não, é burocrático trazer os mangás pra cá. Eu tô achando que tem algo
mas... isso. Mas assim, o K-On, eles fecharam o pacote primeiro e segundo volume.
Sim.
E não lançaram o segundo volume até agora. Uma coisa até que eu falei, não, cara, pior que Gate 7 e tal, não é o problema. Sabe qual é o problema da New Pop, desses assim? É Red Garden.
Nossa,
porque eu tenho volumes da New Pop do começo do ano. Aliás, até faltou um aqui, o Hollow Fields é do começo desse ano. E no encarte do mangá tem a capa de Red Garden.
Com verdade.
Tem Red Garden, tem aquele outro também que eu esqueci o nome. Tem uns três mangás.
Deixa eu ver se eu acho aqui.
Cara, o pessoal anunciou e até agora nada. Eles anunciaram no mangá. Bicho, é um medo que muita gente tem de que a New Pop não lance os outros volumes das séries que eles estão.
É tipo aquele Reservato lá. Que é falando
brasileiro. E já tem gente, já ouvi gente falar que é o novo, a nova Conrad, cara.
Não, a nova Savannah, né, pelo jeito.
Mas a Savannah parece, mano, é altamente não expressivo, cara.
Savannah, tipo, apareceu, ficou alguma coisinha e sumiu.
Ah, mas era altamente inexpressivo, cara. A New Pop já tinha uma expressão maior. Tava todo mundo apostando nessa editora porque ela tava fazendo coisas. Pelo menos, mesmo que você faz da mal da revisão, em geral, eles estavam lançando as coisas direito. E estavam lançando coisas interessantes.
Ah, só coisa pequenininha, nada interessante.
E outras editoras que não lançavam, tipo Retalha.
Só Retalha.
Tipo Pokémon, tipo Dororo, que também é muito bom. Chegaram a lançar o Metrópolis. Tava até o pessoal pensando que eles iam lançar outros títulos do Tezuka. Todo mundo. Eu tava torcendo pra que ele lançasse Fênix, mas tudo bem.
Nossa.
E
Blackjack. Caracas,
se lançassem Rinotori ou Blackjack aqui, cara.
Ficava louco.
Tava,
mas eu não. Tô comprando a edição americana, então foda-se.
Então, cara, volta a pergunta, cadê a New Pop, cara?
Ah, New Pop. Ó, eu peguei os mangás aqui, falando de Pandora, Retalha, Alice no País das Maravilhas.
Ah, Alice saiu.
Pandora,
Alice.
Qual Pandora? Nossa. Só Pandora? Não tem Pandora Hertz?
Pandora Hurts, eu queria que saísse.
Não, Pandora, namorado do Death Jr.
É, não, mas é outro, ele saiu também.
Não sei, não conheço.
Saiu, ele saiu também. E o Alice também saiu, mas o Red Garden não saiu até agora.
Tanto que eu vou até colocar aqui que eu não. Que é Shinshoku Kiss.
Shinshoku Kiss saiu, já.
Ah, o cara saiu, né? Só não saiu o Red Garden mesmo. E o Gate 7, que eles anunciaram.
Não, eles não anunciaram. Ah, Clamp que colocou no site.
Cara, a Clamp anunciou que ia lançar, cara, pela New Pop.
É, anunciou que ia sair pela New Pop, né?
A Clamp, cara.
Então, mas eles não anunciaram. Então,
como é que pode a New Pop tá dando um calote na Clamp?
É, tipo.
Eles não podem fazer isso.
Ó, Red Garden tá aqui. Série em 4 volumes, em breve nas bancas.
Ah, em breve. Pô. Em breve. Isso foi quando? Em janeiro?
Tipo, isso aqui foi no volume. Volume 1 de Hollow Fields.
Exatamente, janeiro. Janeiro não, esse. É, foi janeiro. Eu tenho ele aqui também, esse volume. Eu acho que ele tá nos outros volumes também, no 2 e no 3. Bem, cadê o New Pop, né?
É, deixa essa pergunta no ar e vamos pro próximo tópico, que é.
Mudança de periodicidade.
É. O que tá acontecendo?
Tipo, eu até agora não entendi direito porque que eles estão mudando a periodicidade. Tipo, assim, quantos volumes tem que caísse?
35.
Então, foi lançado até agora 12, lançaram 14, 13 agora.
14 vai mudou... sair agora.
Beleza. Eu não tenho 13 ainda. Então. Ah, não, eu tenho, é verdade. Lançaram até o 13, aí entraram em ato e, galera, virou trimestral. Um mangá de 35 volumes. Trimestral.
Completo. É, no Japão isso seria normal, muito, né? Mas um shonen igual o Kikaichi devia ser mensal, cara. É muita perda de. E ele deve ter entrado em trimestral porque não vende muito bem, cara. Todos os mangás que não vendem bem entraram em
trimestral. Cara, como é que Kikaichi. Não entendo, cara.
Eu também não entendo.
Eu sempre achei que fosse o que vendesse mais, né?
Eu também.
Não, o que vende mais é Naruto ainda, cara.
Tirando as modas.
Aí.
Não, Naruto, Bleach não vende tão bem assim, não. Pelo menos assim, pelo que eu conheço dos caras de banca.
mas ele vende bem sim, cara.
Ele vende em geral, em comic shop e tal, mas em banca não vende também.
Vende bem, a história agora, é foda.
É verdade, o Kekaishi tem uma história muito boa e não vende bem. Eu acredito que sim, se não vender bem, é só pela questão que eu falei, que ele tem um foco muito grande na cultura japonesa. Então pra quem não conhece muito do folclore, acaba perdendo
algumas coisas. Ah, porra, Inuyasha, cara. Todo mundo conhece Inuyasha, aquela merda.
Eu precisava lembrar.
E tem também o Gentleman Alliance Cross, que passou pra trimestral. Tem o... Como é que chama? O 100% Morango, que virou bimestral. E o Berserk, que virou trimestral também.
Porque não, o Berserk ele virou trimestral porque eles não sabem o que fazer depois que terminar o mangá.
Não, é que encostou lá no Japão, né?
Exatamente, eles não sabem o que fazer depois que literalmente encostar no Japão, faltam dois volumes. E todo mundo tá implorando pra que eles lancem a edição de luxo de Berserk. E eles estão até com eles estão lá no site deles, tem até uma pesquisa pra saber qual edição de luxo deve ser lançada. Aí tem Berserk, Lobo Solitário, tem umas outras edições lá. Só que eu nunca consegui voltar, toda vez que eu tento voltar daí.
Não, aquilo não. Tipo, faz 50 anos, tá lá. Mas eles já falaram pelo Twitter que iam relançar Berserk só que no volume normal. Não de luxo.
Ah, cara, não merece, cara. Berserk merece um. Pô, depois de toda a merda que eles fizeram, lançando em meio tão comum. Cara, são 62 volumes. São 60?
70.
72 volumes, cara.
É.
Galera, meio tanco. São 72 volumes. Supondo que ele fosse mensal, o que ele não é já há um tempo. Supondo que ele fosse mensal, 72 meses dá o quê? Quantos anos? É. 6 anos. Faz 6 anos que tá lançando o BD.
Cara, eu quero que venha vir lançar.
Eu comprei do volume 1, desse. Cara. Eu sei disso.
Louco, isso é louco.
Eu compro desde o volume 1. E, bicho, é foda, é foda.
Panini, Vinland Saga, a hora que chegar lá no 72, Vinland Saga do Yukimura Mapo.
Meu Deus.
Que era o mesmo autor de Planets.
Ah, cara. Bem, então, cara, essa periodicidade me deixou bem irritado. Não sei quanto a vocês três,
e
mas...
E tem também os da JBC, né?
Não, outro quase todos, se tu for ver, quase todos os mangás viraram bimestrais, não foi só esses aí não. Bleach é bimestral agora.
É, Naruto é bimestral.
Naruto é bimestral agora.
É, tem o Spider da Panini, tem o da JVC, o Lost Canvas virou bimestral, só que, tipo, eles não... Tava como mensal e lançando bimestralmente.
A única editora que eu não posso reclamar disso é a Conrad, porque é aleatório.
Não, a Conrad é trimestral, alguém. Tá
é aleatório, certinho. Cara. Não, é aleatório.
Não, tipo, alguém tá lançando certinho, trimestral.
Mas o Battle Royale era aleatório e o Saga G é aleatório.
O Saga G tá lançando dois volumes por mês, cara.
Ah, tá. Bem, vocês estão falando fora eu e o Kiri. Vocês estão meio calados.
Não, eu tô com uma dúvida na cabeça, eu tava até tentando pesquisar aqui. Wolf's Rain é do ano passado ou é desse ano?
Foi publicado em novembro.
Foi necessário, cara, foi necessário. Carlírio, nada contra a periodicidade, cara, tá ótimo pra ti, né?
Na verdade, eu vou ser muito sincero contra no quesito periodicidade. Eu vou usar até Kobato da JBC como exemplo. Kobato completo, 6 volumes, trimestral. Como se não bastasse o problema de pressão que houve em algumas páginas de Kobato, teve a questão da periodicidade. Mas no que diz respeito à periodicidade, vou ser muito sincero com vocês três e com quem está escutando. Eu concordei. Por que que eu concordei? Porque eu não compro só esse mangá, eu compro vários outros títulos. Então, de repente,
cara,
no mês que falta para um, eu vou lá e compro outro com aquele valor. No mês
mas...
que está em volta,
é, cara, tem bastante mangá no mercado.
Mas sabe qual é o problema para mim? Aliás, eu tenho atos da Panini, eu vou voltar aí rapidinho nesse tema, mas... Sabe qual é o problema pra mim, cara? É que virou bimestral os mangás de uma e de outra editora. Então, eu compro uma vez a cada 2 meses, mas quando eu vou comprar, são os mesmos 10 mangás que eu tinha que comprar uma vez por mês. Pra mim não mudou nada. só tá demorando mais.
Pra mim,
hoje eu fui na editora, hoje eu fui na Comic Shop daqui, comprei 10 volumes.
Não, pra mim agradeço a só, porque os mangás que eu tô colecionando, que são 6 ao todo, pra mim essa mudança de periodicidade só veio a me beneficiar. Só me beneficiou.
Aí, só voltei um pouquinho naquela pegada de hiatos que a gente falou no
falando. Mas a Panini os hiatos da Panini são por causa da renovação do contrato, um mês só, um, dois meses só. Então...
Ah, então peraí, um, dois meses? E cadê o Fullmetal Panic Sigma?
Ah, cara, encostou no Japão, né, cara?
Não, e cadê o Epidepsy? Encostou no Japão? Não, Epidepsy não.
Eles estão esperando sair. Encostou sim, encostou no Japão, aí saiu uns 3 volumes, agora a Panini tá tentando pegar outra coisa.
Ah, não, cara, não.
Pera, deixa eu te explicar. Todo mangá que sai no Japão demora um tempo pra negociar de novo os volumes novos e tal. Tem uma
burocracia. Eu sei todo esse processo. Eu conheço todo esse trâmite. Pode relaxar que eu conheço todo esse trâmite.
Gantz também.
Não, cara, teve uma série de coisas. Gantz eu sei que foi, mas não. Deixa eu até pegar aqui, tá? Ah, cara, eu não tô achando aqui informação. Bem, de qualquer jeito.
É, vale
citar. Pelo menos assim, um dos problemas que eu acho, o maior problema que eu vejo desses hiatos é que as editoras não se dão nenhum trabalho de explicar, né?
Ah, todo mundo sabe já, cara. Todo mundo que
presta. Não é todo mundo que sabe, não, cara. Cara, você tá se pegando muito pelo público, pelas pessoas que você conhece. Não é todo mundo que sabe, não.
Mas gente inteligente, né?
Não, você conhece gente que é. Que é focada. Quer focar em saber das
pontas do seu contato e tal.
Mas tem muita gente por aí que compra que não é por isso tudo, não. E tem gente que parou de comprar por causa disso.
Que não sabe que o Goa existe.
Ah, tá.
Próximo.
Conrad.
Conrad.
Afinada Conrad, né? Que é. Cara, a Conrad, eu continuo fazendo a mesma apologia dela com o Estúdio Gonzo, né? Que é a volta dos que não foram. Sendo que a Conrad tem um agravante. Ela tinha os melhores títulos do Brasil. Ela não faliu. Posso dizer que ela faliu. Ela faliu porque quis. É. Porque foi muito mal administrada.
Não, a culpa foi por causa do diretor lá, né? O Rogério de Campos. Ele que
faliu. O erro foi a má administração. E, cara, porra, até agora eu tô muito triste porque ninguém mais voltou a lançar One Piece.
E nem Monster. Da puta.
Monster já.
O quê?
Já não tenho mais nem esperança. Não, pior que não, eu gosto. Ah, não tenho esperança mais.
Ah, mas a Panini vai relançar na qualidade de Seton, Monster, Volume.
Assim, o Monster eu nem tenho os mangás aqui, mas que eu ficaria muito feliz que alguma editora inventasse pegar, eu duvido que faça isso, era o Sanctuary.
Ah, cara.
Eu queria muito que começassem a voltar a lançar o Sanctuary. Mas o que importa é que a Conrad inventou de voltar, né? E ela voltou ano passado, para ser sincero. E ela chegou a lançar. Ela chegou a assustar, dizendo, mostrando que talvez fosse voltar pro mercado mesmo. Ela começou a lançar 2 manhwas, não lembro qual são os danos dos
manhwas.
Hã?
Ah,
não. É 2 manhwas randos, que na verdade é 2 shounens de briga. E ela lançou também. Ela voltou também a lançar o Battle Royale.
Não, ela voltou esse ano só, depois no segundo semestre.
Ela finalizou.
E ela tinha voltado a lançar o Dragon Ball Edição Definitivo, que também não importa mais, porque depois do volume 13 não importa nada mais do Dragon Ball.
É no 13 ou no 14 que acaba?
É no 13. No 13 que acaba o Dragon Ball, dali em diante é Dragon Ball Z.
Ah, tá.
Por isso que eu digo que eu tenho um Dragon Ball edição definitiva completa. E.
É só lembrando que ela tá indo lançar Dragon Ball também.
É. E o Saga G. Falando muito, né, sobre essas coisas, até que esse ano ela anunciou oficialmente qual que eram os mangás que ela simplesmente ia continuar, que ela ia continuar e os que ela simplesmente ia deixar no mundo. E dentre eles ficou One Piece, Monster.
Não é que ia deixar no mundo, né, cara? As editoras japonesas que não deixaram mais.
ela ia deixar no limbo. Eu continuo dizendo que a culpa era Conde.
Não, a culpa é dela, então, só que ela.
Então foi ela, cara. Então foi ela,
não
foi
a culpa dela. Consequência do que ela fez.
Não precisa defender. Não precisa defender. O que importa é que parou de. Parou One Piece. Parou.
Monster,
Sentry, Paragon, Sentry, parou o Evangelion e ela acabou deixando a JBC pegar.
É.
Edição especial é o resultado, galera.
Cara, a Conrad tinha tudo, cara.
A Conrad, como eu disse, cara, a Conrad realmente ela faliu nesse. Ela parou com esse mercado por pura incompetência.
Cara, ela faliu com One Piece, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e Monster.
Foi incompetência. Então, a única coisa que ela. Aí ela tentou voltar um pouco a alegrar os fãs lançando o game. E nesse quesito, pelo menos, o game tá sendo bem lançado. Mas pra mim, que tá. E outra coisa que ela anunciou que até agora a gente tá esperando, que é a continuação do Nausicaa.
É, cara, porra. Mas não vai com a minha qualidade.
Cara, tem que voltar, cara. É a melhor qualidade. Todo mundo diz que é a melhor edição do mundo, a do Brasil.
É, né?
Tem que voltar, cara, pra minha cidade. Eu tô até agora esperando o terceiro volume do Viagem para o Oeste também, mas tudo bem. Vagabond
também, a melhor edição do mundo, segundo o autor.
Ah, meu Deus, isso é foda, cara, isso.
É o real.
Cara, como é que eu cometi? Até agora eu não consigo conceber isso. Eu não sei se o. Carlinho, tu comprava alguma coisa da Conrad? Chegou a comprar?
Não, recentemente não.
Não, antigamente.
Antigamente, Dragon Ball Clássico, todos os volumes. Um ou
Eu comprei você Cavaleiro. Deve entender,
você deve entender então por que a gente tá chateado com.
Cara, a Conrad conseguiu foder com o Takehiko Inoue, não, que o Nassau e o Ishikigami, cara. É incrível isso.
Ei, peraí, faltou o Oda.
Ele tirou o Oda. Cara, como que ela conseguiu? E ela impediu outros editores de publicar cedo também, né, essas obras, que tem que esperar um tempinho até convencer que não vai ser cancelado de novo por outra editora.
Era o mais engraçado foi o cara da JBC dizendo que não tava nem um pouco interessado em One Piece. Meu Deus.
É por e isso bem. Que hoje tá essa beleza da
JBC,
né?
Olha o pensamento. De periodicidade a gente já foi, né? Então isso eu preciso falar de novo.
Bom, agora vamos pra dança de preço nos mangás da Panini.
Cara, eu queria falar só um negócio com a Panini. Eu tô chateado com o que ela tá fazendo. Ela não tá fazendo um negócio tão bacana quanto eu esperava. Porque ela tá dando muito mais foco nos comics americanos. Não que isso seja ruim, porque eu também compro comics americanos. Mas ela tinha que dar o mesmo tratamento pros dois.
É. Mas bom, ano que vem todos os mangás da Panini vão sair pelo preço de 10 de novembro.
Aumentou um real.
É, justo.
Não, injusto. Não melhorou?
Você que pensa. Vai ver
que melhorou.
Não melhorou ainda. Calma. A culpa paga. E bom, a outra é a Panini começando.
Só sei que aumento de um real se tiver a orelha.
Alô, fudido. E bom, a outra é a Panini começou a pegar parceria com os Bobbins.
Foi? Legal.
É, isso eu não acompanhei muito.
Não acompanhei até agora.
Tô com pouco tempo, tô trabalhando até mais tarde, então essa eu tô meio por fora.
Ela tá fazendo promoções e tudo mais, e tá enviando volumes, né, Calil?
Exato, alguns blogueiros estão recebendo, de acordo com o cadastro feito, eles estão recebendo mangás de graça, ofertados pela Panini. E a única coisa que a Panini pede é que esses mangás sejam lidos e que sejam dissertados nos blogs deles. Aí, se eles quiserem continuar a coleção ou não, fica a critério. Se quiser pegar um mangá e sortear por esses leitores, critério também. Mas o interessante é que a Panini faz isso, e a única coisa que ela pede em troca é que faça uma dissertação sobre a obra.
É, igual todas as editoras de livro fazem, né?
E qual todas as editoras de mangás que fazem isso fazem? Infelizmente, eu desculpa falar isso aí, mas a JBC faz isso já faz 3 anos.
Faz?
Se você ver, 70. Tem muito lugar que faz isso, cara. Tem muitas coisas. Esse ano teve. Que eu saiba, só desse ano. ela teve apoio junto com o J-Wave.
Ah, fizeram, mas são dois. J-Wave. Não, tipo, dois sites por ano, tá? Não é tudo.
Fizeram parceria com o Radiofobia. Tem mais não sei quantos sites que tem parceria. Tem parceria com o Pipoque Nankin. Tem parceria com muitos sites, cara.
Ah, mas não é. É
já tipo cinco, não, é o, não é tão difícil assim, não. Não, cara, desculpa.
É tipo 5 sites por ano, é só o site, mas.
Já faz isso faz tempo, cara. Desculpa. Não, porque tu tem a vontade de falar mal do JVC, cara. Ah. Tô achando assim, a Panini tá fazendo isso muito tarde. Mas eu, que bom que ela tá fazendo. Que bom que ela tá fazendo.
Ela tá fazendo isso tarde, só que ela tá fazendo bem melhor do que o JVC já fez. Sei lá, 5 anos que tá fazendo isso,
cara. Cara, para de falar isso aí, para nesse ponto eu não acho. Dele,
cachorro morto.
É, velho, para de falar da merda da JBC, meu.
Tá, tem uma duas parcerias. A diferença tá, a Panini tá fornecendo o mangá, cara. A JBC não,
eles tipo parceria
e tal. Não, para os parceiros tá.
Não tá,
cara. Parceiro,
não tá. Pode perguntar pra você, não tá.
Tá bom. É, o fato de o Radiofobia no, a cada 15 dias eles Radiofobia premiarem uma coleção completa do JVC.
Pera, o Radiofobia, o. Como é que chama o cara de Lauléo?
Léo.
Então, ele trabalha na JBC, ele cuida da parte de marketing da JBC, do ID, essas coisas. Por isso que ele tem esse acesso maior aos mangás e demais. É uma coisa diferente, não é todos os parceiros da JBC.
Segue
mangá.
Bem, tudo bem.
Entendeu?
Quais foram os sites que eu. Quais foram os blogs?
Ah, vamos para, hein?
Quais?
O Neto fez, né, Neto?
É assim, isso. Não, eu fiz, né? Porque eu fiz, só que é esporadicamente. Ela não vai pegar todos os lançamentos dela, pegar todos os mangas dela e mandar pra todos os blogs ao mesmo tempo dos detalhes, porque daí também não é viável. Ela faz um negocinho assim: você e você dessa vez, você e você da outra vez, assim por diante.
Ah, cara, porra,
o que eu acho.
Sacanagem, vocês me falaram.
É, o Shunan, o Anikenkai, o Radix, o.
O Gyabu.
É, só que ela podia fazer igual as editoras de livro, né? Editora de livro, igual a Intrínseca, tem 108 parceiros. Ela manda todos os livros que os parceiros querem. Tipo, lançamento, você vai lá e fala, quer ou não quer? E pega, manda.
É, beleza, cara. Que bom que a Panini tá tentando fazer alguma coisa pra melhorar. Mas ainda acho que ela tá muito aquém do que ela deveria estar. Acho que ela tá muito aquém do que ela deveria estar.
Então, próximo vergonha de JBC.
Pronto, pode descer a lenha na JBC.
Beleza, pode falar, cara.
Não, podem começar.
Não, eu não participei desse movimento.
Eu posso começar então?
Pode.
Assim, eu vou dar a definição e é claro que o Kiri depois ele vai dar todo o aparato da opinião dele.
É assim, eu quero saber a motivação pro inicial.
Não, é assim.
Foi Kobato mesmo?
Não, é. A motivação foi todos os mangás piorar.
Não. Eu me lembro que a única coisa que eu soube é que teve uma motivação especial.
Todos os mangás piorarem em qualidade. Tudo piorou. Não.
Mas é isso que eu vou falar, tipo, tem uma questão, quem começou isso, posso estar errado, mas se não me engano foi o Rogers do Chuva de Nankin, que começou com o hashtag vergonha JBC, por causa da edição de Kobato, porque Kobato foi o estopim. É? Tem isso que o Kiri falou, das publicações estarem sempre regredindo no certo linear. Aí Kobato, quando apareceu aquelas. E quando o Panina publicou aquelas fotos que ele tirou do mangá dele, das páginas transparentes de Kobato, aí foi o estopim. O Diógenes já tem esse costume, né? E.
Já tava algum tempinho já tentando brigar. Tentando mostrar.
O problema da hashtag JBC foi o seguinte: teve gente que brincou e abusou demais. O que era pra ser um negócio, vamos dizer assim, pacífico, uma reclamação, teve gente que abusou. Mas, cara, teve gente que abusou da brincadeira, acabaram sem querer magoando funcionários da JBC que frequentam o Twitter.
Ah, isso foda-se, né, cara?
Aí.
Eu ficaria feliz.
Não, foda-se. Ficaria chateado se trabalhasse na JBC também, cara.
Porra, aumenta a qualidade que não vai receber essa.
Só que daí, bom, daí é de cada um também.
É, né? Fazer o quê?
Mas daí assim.
Você tem um trabalho bom, você é recompensado positivamente, né?
assim, só que foi um feedback um pouco mais agressivo que fizeram.
Foi meio agressivo, cara. Eu só li em blogs, cara, sobre isso. Eu achei. Assim, eu acho também que a JVC tá uma vergonha, mas eu achei que foi agressivo demais.
Não, é igual o Batman fala. Batman é o herói que a Gotham merece. Esse é o movimento que a JVC merece. Mereceu, pra fazer o quê?
Eu só não gostei da ênfase, mas tudo bem, eu concordo.
Não faz por bem, vai ter que fazer por mal, pô.
Não, eu não acho que ela vai fazer depois daquela entrevista do senhor.
Nossa, aquilo foi ridículo demais, cara. Pelo amor de Deus.
Eu não acho que isso foi tão impactante assim nesse ponto. Eu sei que
você
tem funcionários tristes.
A entrevista foi antes disso.
Não, pois é, mas a entrevista foi um dos motivos também.
Só que assim, o problema tá no seguinte: depois veio o Bem-vindo NHK, volume 6 da Panini. E esse mesmo volume 6 da NHK da Panini apresentou as mesmas páginas transparentes. Aí surgiu aquilo, não foi feita hashtag nenhuma da Panini, não teve a mesma repercussão que teve da JBC. Aí surgiu aquele complô, surgiu uma diferenciação. Só que eu penso assim, pompa, vamos deduzir as coisas. Tanto Panini quanto a JBC é na mesma gráfica a impressão.
Só que a Panini paga mais.
Cara... Pois é, como eu falei, muitas vezes eu critico as duas editoras. Eu acho que a JVC tá fazendo um trabalho. Deixa eu terminar rapidinho. Eu acho que a JVC tá fazendo um trabalho muito ruim, mas o pessoal acaba diferenciando demais. E a Panini não tá fazendo esse trabalho todo. Por isso que eu critico, às vezes, muito a Panini. Porque o pessoal acaba exagerando só na JVC.
Não, mas sabe o que
eu faço? Eu volto sempre à tecla Berserk. Berserk. Tá uma bosta. Tá comparado àqueles volumes de Samurai X da JBC.
Kuma, fala pra ele o que aconteceu com a última edição de Bakuman e Fairy Tail.
Cara, a última edição de Bakuman foi terrível. Veio balões recortados no meio da frase. Tudo mal recortado, mal impresso. Não, totalmente zoado o Bakuman.
Mal colocado na página, ficou torto.
Nossa, tem página um pouco mais pra baixo. É assim, pra um mangá desse porte, que é Bakuman, eu acho que, meu Deus do céu, isso aqui é gritante. E em Fairy Tail, eles trocaram na apresentação dos personagens, do Frido e do Big Slow, eles trocaram os nomes, simplesmente trocaram. Sem contar os erros já de sempre, que é cortar balão no meio, impressão errada. Cara, eu já tirei foto, já divulguei, eu acho que, meu, essa hashtag vergonha JBC e o... A agressividade que fizeram com ela, eu acho que em algum ponto foi até bom. Quem sabe eles melhoram, assim, ah, pô, olha como o pessoal tá satisfeito. E essa agressividade pode ter ajudado um pouco, por mais que tenha sido um pouco exagerada. Mas, tá aí, eu acho que é uma bosta. Bakuman, todo zoado, Fairy Tail, todo zoado, eu já dropei.
Bakuman, dropei o volume 4 porque tá demais, né?
Eu vou ler ainda o volume 4, cara. Eu tô com ele aqui. Eu não li nem o Windows 2 e o 3, porque eu já tinha lido eles. Aí eu só comprei porque eu queria terminar a coleção. Eu li até o volume 6.
Assim, pra...
Eu não tava sabendo tanto assim do Batman.
Pra terminar da minha parte, a questão da hashtag VergonhaJBC, eu tenho a dizer o seguinte. Cara, eu acho que uma manifestação toda ela tem que ser feita, porque isso pra mim é uma manifestação justa. É até justa. Só que... Quando ela é feita, por mais que tenha uma mente ou outra que queira fazer na seriedade, que foi por causa do Diógenes, do Chivodino aqui, que ele quis fazer na boa, na seriedade, teve gente que levou para outro lado. Teve gente que exagerou. Claro, nunca é essa a intenção, mas teve gente que exagerou. Agora a questão é a seguinte, se isso vai ajudar a editora a melhorar, se isso vai ajudar a ter uma consciência generalizada, isso só o tempo vai responder. Não, nunca se espera por um resultado a curto ou médio prazo. Isso é o tempo que vai responder. Agora, uma coisa eu sei dizer: o que é pra um é pra todos. As editoras têm problemas? Tem. Tem solução pros problemas? Também tem. Só que me espanta saber que nas duas editoras, JBC e Panini, até então não sabia disso. A impressão é na mesma gráfica. E agora o amigo Kiri disse que a Panini paga um pouco mais. Então, será que ela pagou um pouco mais também nessa edição de NHK, que saiu com página transparente, o volume 6?
Provavelmente, né?
Agora, eu me lembro,
a qualidade é bem irregular. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O volume 15, 14 de Claymore, tá tipo, o papel tá ótimo, não dá pra ver o outro lado da página. Aí você pega o 15, Olha a ilustração da parte de trás. É muito irregular, né, Panini? Não...
Cara, mas eu, pô, cara, eu nunca vou deixar de falar de Berserk.
Tá bom,
cara,
já falou.
Na hora que os caras pregam a apresentação dos personagens na contracapa, eu fico muito puto.
Você tem. Qual que é aquele volume que tem a balada do Gats lá, que é uma. Que é uma fanfic que escreveram na comunidade do Orkut lá e.
Eu não lembro agora.
Colocaram no volume de Berserk. Que o Gats encontrou o. Como é que chama? Forrest Gump.
Eu esqueci de comentar da página dobrada que veio no meio. Isso porque eu peguei o mangá e estava dentro do plástico ainda.
O que aconteceu comigo de pior foi um mangá da. Teve um mangá da JPC e um da Panini que vieram com páginas coladas ainda. Ah, mas não tinham sido cortado direito.
Gente... Mas a Panini troca. Você liga lá, pede pra eles, eles trocam.
Olha, eu sou sincero nisso. Eu tive um problema no volume 8 de Honey the Club, que muitas páginas veio ilegíveis, muitas mesmo. Cheguei a numerar, mandei um e-mail, eles trocaram. Ignorou, mas trocaram o mangá pra mim.
Eles trocam, ou seja, fizeram a mesma coisa com o Trigun, que eles fizeram a sacanagem de lançar o Trigun 1 e 2, aí pararam e lançaram o Trigun Maxim. Aí muita gente ficou irritada porque o Trigun Maxim Edição 1, que era
com tipo, o Trigun 1 e 2 é o normal, só que ele foi cancelado no Japão, tipo, ele começou o Trigun.
Não, mas o problema. Não foi é... por isso não. Seguinte, não, deixa eu falar, é o seguinte. É que eles.
Você explicou errado.
Eles lançaram o volume 1 e 2 de Trigun aqui num formato que era metade do volume original. Depois eles passaram a lançar o volume original sem lançarem o final na versão antiga. Só que o primeiro volume do original, que seria correspondente ao primeiro e o segundo volumes anteriores, tinha 30 páginas a mais. Então eles fizeram um recall geral com todo mundo para que tivesse interessado, para eles trocarem os volumes anteriores pelo o volume novo. É isso que eu tô querendo deixar claro.
Agora vai a pergunta: JBC inverteu páginas em Ramameiro. Cadê o recall?
Não sei, cara. Eu não sei. Eu não tô defendendo a JVC, cara. Eu não acho que ela é uma editora boa.
Só perguntei por perguntar.
Não sei. A única vantagem que eu vejo. A única vantagem pra mim que teve na JVC esse ano é que o pessoal do comercial da JVC, pelo menos o pessoal do comercial, sempre foi super simpático comigo e sempre que eu. E sempre fica me oferecendo promoção por e-mail. Eu já cheguei comprei. A edição, todos os Holics esse ano com 20% de desconto em todos os volumes, por exemplo.
Assim, eu sou leigo no assunto, então vou perguntar pra vocês, tá? Talvez vocês saibam me responder. Eu tô vendo a segunda imagem que foi postada aqui no chat, e é referente às páginas com balão cortado em Bakuman, coisa e tal. É um negócio bem feio mesmo. Independente de ser erro de gráfico ou não, normalmente as editoras têm alguém pra rever esse trabalho?
Geralmente tem uma revisão final, né? Depois do mangá prontinho e tal, eles têm a revisão e se estiver pronto, ok, manda pra vender. Se não estiver pronto, eles imprimem de novo. Era pra ser isso, ter uma revisão final. O volume completo.
O correto é isso.
É, toda editora que escreve livro, essas coisas, faz isso.
Um estagiário.
Verdade, a JVC, esse não é o primeiro caso não, esse do Bakuman. Já tem outros casos, tem outros mangás que também vêm com balões cortados.
No mangá, cara, assim, a página tem mais alguns pedaços pra cima. Ela abre mais pra cima, assim, um pedaço de papel sobrando.
Eu já vi isso aí também, cara. Já vi papel impresso, o papel é um papel de dentro é maior do que o de fora. Isso assim, isso porque hoje em dia são esses problemas. Antigamente, quando era meio tanco, o problema é que era muito difícil você comprar um volume da JBC que você abrisse mais de 35 graus e a folha não caísse. É sério, eu me lembro, a galera falava, não, galera, vocês vão ler 35 graus.
Tem que abrir só um pouquinho, assim, senão você já perde, né?
Senão cai os volumes. Eu tenho a novel do Rurouni Kenshin, a segunda, o Crônicas de Samurai Era Beige, e uma das páginas caiu quando eu abri uma vez o volume em 60 graus. Eu acho que uma página toda.
Eu acho que o Death Note tinha bastante esse problema.
Falando em Death Note,
o volume 13, How to Read, ele tipo tem o conteúdo, tem uma entrevista, aí tem mais um conteúdo e tem de novo a mesma entrevista. Eles colocaram a mesma entrevista duas vezes no volume.
LPM.
Cara, LPM me surpreendeu.
Ninguém
tá
esperando, né? Porra. Eu já disse, cara. Alguns ela anunciou meses, faz sabe? Muito tempo atrás.
Cara, mas tamo o que eu mais gostei... Pode falar.
Tamo editora que eu tava esperando pra caramba, que ela anunciou um mangá e nunca lançou, abriu. Ela disse que ia lançar o Kingdom Hearts.
Ah.
Nunca lançou.
Abriu.
Pô, tem desconto,
né? Abriu, eu tenho só os... O Maia, garota psíquica. Mas volta aí, pode falar.
IPM, cara, eu gostei do vídeo que eles fizeram com o mangá pronto na mão.
Não, cara, você viu que no vídeo eles mostraram tudo que tinha pra mostrar, né? Que não tinha moireiro, dava pra ver totalmente ele, a capa era bonitinha e tal.
Você podia usar o mangá de verdade, sem cair folha. Cara, mas lindo o mangá, lindo, lindo.
É, eu gostei muito, principalmente dessa questão da propaganda em si, porque eles respeitaram muito. É a primeira vez que eles fazem isso no mercado, e eles estão fazendo com respeito.
Não, tipo, não é a primeira editora... vez que eles fazem isso no mercado, não. Eles sempre fizeram com isso.
Não, é a primeira vez que vão lançar mangá.
É,
eu tô falando por causa desse sentido.
De
eu tô falando isso, tô falando a primeira vez no mercado disso. É a primeira vez que eles vão entrar no mercado de mangá, e eles estão... dando um trabalho, estão fazendo um trabalho muito bacana que eu nunca vi uma editora fazer. Então eu vi eles elogiaram gente que estava falando bem no Twitter, de alguns blogs, eles conversaram, pegaram dicas e, cara, teve um vídeo que também foi bem legal, apesar da apresentadora não saber nada sobre o assunto, ela conseguiu passar a informação.
Recentemente o vídeo de
Solanin
também,
divulgando. Então, foi muito interessante, eles liberaram as primeiras páginas no site, pra quem quiser conferir, pra ver se acha legal e pra comprar. Eu achei isso muito legal, acho que várias outras editoras deviam fazer isso com alguns mangás novos. E, cara, eu não tenho nada a declarar contra a LPM, eu ainda não peguei o volume em mãos, mas até agora eu já tô gostando muito. Todo mundo tá falando que é muito bom. E os mangás eu já conheço um pouco deles, então eu sei que eles são muito bons. Então, palmas pra LPM, cara. Então, a LPM é o que a New Pop queria ser, tava tentando ser e não foi.
É, a LPM é velha e já é conhecida, é grande no Brasil, né?
Não, no mercado de livros, mas...
É, até de livros.
Cara, é totalmente diferente, Kira, porque tu tá tentando pegar isso, mas tu tem que... Por exemplo, hoje eu fui na Comic Shop, que eu vou sempre, e eles sempre tem todos os mangás de todos os cantos. Só que como a LPM não publica mangás normalmente, o cara não sabia.
Então, mas
o cara não
isso,
foi informado,
não é isso que eu quero pegar. Eu queria fazer coisas que, graças a ela ser grande assim, ela pode publicar mangás por um preço mais acessível.
Outra coisa interessante é que ela tá dando preferência a livrarias. Ela não tá muito ligada em
comic shop. E outra coisa que eu queria contar uma historinha aqui.
Ah, vai.
O Panini, ele ganhou uma promoção no Twitter da LPM, que ele ganhou um livro sobre um monge lá na igreja. Sei lá, ele ganhou um livro sobre um monge. E ele mandou um e-mail pra LPM pedindo pra ver se eles trocavam por um dos mangás, né? E bom, ele não recebeu resposta. Aí, depois de algum tempo, ele recebeu na casa dele. O livro do monge e mais os dois mangás, de graça da LPM.
Muito bom, cara. Panina, pra quem é do podcast e não sabe quem é, ele tá falando do Panina Manina, que é do Subterrâneos.
Cara, muita gente boa que compra mangá da Vertical. Então é gente boa.
Mas que muita gente critica, né, cara? Bem, então, o que vocês querem falar mais da LPM? Carlírio?
Carlírio,
comenta um pouco, se ele ficou
quietinho, é essa hora.
LPM, eu tô com os dois mangás que eu comprei ontem em mãos, aqui em Curitiba. Comprei numa loja chamada Tibã. Solanin tá na caixinha, ainda não abri ele, tá na proteção. Vou ler ele de forma bem assertiva hoje no evento, aqui no Museu do Canea Maia. E já Aventuras do Menino, já cerquei ele, como eu já havia dito no início do podcast. E é uma coisa assim, me chamou a atenção. O material que me chamou a atenção, a capa, que me chamou a atenção o fato do mangá ser costurado. eu tenho o maior prazer de abrir o mangá e não sei quantos graus as páginas delas nem fazerem um movimento em falso, como que eles dizem, ah, eu vou cair, você tá me usando mal, eu vou cair. Nem isso ocorreu.
Eu abri ele inteiro pra ver. Não, eu abri ele inteiro mesmo pra ver se caiu alguma coisa e nada.
Cara, não faz isso, hein, bicho. Por mais que, não, que o negócio seja bonito, não faz isso, cara. É maldade.
Não, não, eu só te sincero. Pra tentar, pra ser sincero. E, puxa, eu espero que não seja só coisa de primeira vista, que não seja só coisa de primeira viagem, tudo pra que a LPN, os próximos mangás que ela vier publicar, que mantenha essa qualidade, cara. Porque é muito bom esperar no material. É um negócio muito bacana, é um negócio muito bem-vindo pegar numa obra assim. Tá no hall, com certeza, das melhores publicações desse ano em termos de material.
Com só certeza. R$15,00, né?
E R$15,00, cara. Eu achei que ia ser mais caro, eu tava chutando R$20,00. Não, R$15,00. Então, só ponto.
Eu acho justo, por esse material.
Oi?
Eu acho justo. Eu não acho preço ruim, não. Eu acho que o preço tá, não, tá ruim assim, não.
É ótimo pra esses outros.
Eu acho o preço ótimo, mas eu juro que eu tava escutando que
ele. Cara, sabe qual é uma coisa? Muita gente critica os preços do mangás hoje em dia. Tudo bem, pela qualidade do papel que muita editora faz, fica ruim. Mas, por exemplo, a New Pop e a LPM estão lançando mais ou menos essa média de R$14. Em termos do material, o material é um material justo, né, para o mangá. E comparado aos volumes japoneses, eu não vou comparar os Estados Unidos, vou comparar direto no Japão. Lá os mangás também saem mais ou menos o que seria isso.
Não, mas não compara, cara.
Não, mas eu tenho que fazer uma comparação só pra o pessoal entender que o preço, não tá absurdamente caro. Não tá.
Não tá. Só que tem um porém, né? Tem um porém, é que não é. O papel lá é papel de bambu, é tudo. Mesmo o offset. Tem como ele vai ser transparente se colocar ele na luz. Papel de bambu não, ele não é transparente.
Tá, cara, mas...
É tudo totalmente diferente, não dá pra comparar. Mas não tá caro o preço mangá. Não tá caro. Só que também não tá... Podia ser melhor a qualidade dele.
Bem, eu realmente não reclamo, pelo menos dos da New Pop, que eu não comprei a LPM, os... É, talha da New Pop, eu não reclamo do preço, cara.
Eu também não. Eu só queria uma orelha pelo preço. Né?
É, eu queria uma orelha em todas as coisas que eu compro. Queria ter um DVD com orelha.
Nossa. Um Blu-ray, né? Com orelha.
Mas, Carlinhos, desculpa interromper você, cara. Vai lá.
Eu torço, com toda humildade do mundo, eu torço pra que eles continuem nessa qualidade. Sério. Que não seja uma coisa só de momento, que não seja um negócio passageiro. Eu torço pra que continue, porque é um negócio que dá prazer. Você pega, dá prazer, cara. Você sente, assim, um que a mais. Um que a mais que eu senti, por exemplo, quando eu peguei K-On! Pela New Pop no meio desse ano. Tô sendo sincero em falar. Abri K-On! Pela New Pop, nossa, senti no céu quando vi aqui o trabalho. Esse, pela LPM, tá um tipo assim. Tá um nível acima de K-On! Pela New Pop. Eu acho que é gratificante, vale o preço. E olha que eu tava disposto a pagar mais. Eu juro que eu achava que ia ser uns 20, então. Juro isso, R$20, mas não é 15. Perfeito. É... Pena que a história não é pra todos. Nem Solanin, nem Aventura de Menino. Não é pra tudo, não é todo mundo pra gostar. Mas o mangá em si, a qualidade, não tem nem que questionar, cara. Tá muito boa mesmo. Muito replicado.
Eu acho assim, pra quem gostou, tem que divulgar o máximo possível esse negócio aí. Porque, queira ou não, o pessoal só vai continuar a lançar outras coisas, se for lançar outras coisas, se esses venderem bem.
Pô,
tem que,
eu sei
tem que deixar bem claro esse ponto. Toda vez que eu sair uma coisa nova legal, inicial, eu tento divulgar o máximo possível, como é o caso do Moribito, porque eu sei que se vender bem, eles lançam de novo. Se não vender, por mais que eu adore, eles não vão lançar.
É, pelo jeito já esgotou na Saraiva, né?
O futuro eu liberei hoje. O Pokémon Show eu vou ter que comprar na internet. Não tinha, incrível, eu fui olhar lá, não tava a porra do computador da cultura, fiquei muito puto com isso.
Deixa eu falar um negócio. Você falou sobre divulgar o trabalho da LPM, ela vem fazendo. Se você entra na página deles, você olha lá na coleção do Aventura de Menino e Solanin,
Já tem 5 pessoas que compartilharam, vai, no Facebook, uma no Twitter.
É, mas... Não
compartilhar mais,
não,
cara.
Não, não precisa ser assim, né?
Pode, eu sou uma das 5 pessoas.
Só por falar, meu, ô, oh, cara,
esse capa
é legal, essa capa é legal e tal. Só por falar assim, uma galera de PM e tudo mais, já ajuda.
Cara, é só falar assim, né? Cara, eu queria que o mangá tal viesse pra cá, mas que fosse pela LPM.
É.
Tipo, GTO pela LPM, por favor.
Cara, se GTO vier pela LPM, eu paro até 30.
Você só 30?
Agora, aquela edição 1 é a única que eu peguei em mãos.
É a única que saiu, cara.
Nada, edição 2, né, ela teve um lançamento, um pré-lançamento agora, recente, se não me engano, no Rio de Janeiro, na Saraiva lá do Rio. Sei que o Didi Kat lá do Alikinkai, que estava lá acompanhando, eu sei. Mas o que eu preciso dizer da Ação Magazine é o seguinte, cara, é um trabalho que dá pra levar a sério. Podcast com alguns colegas sobre edição 1. Era eu que Josme do Chuva de Nanquim. E olha, exatamente. E puxa, tirando alguns contratempos de uma parte da história aqui, de uma parte do desenho ali, algumas coisas que não eram tão necessárias de acontecer e outras que faltaram, eu achei muito proveitoso o trabalho, gostei muito. Eu não tenho muito do que reclamar da Ação Magazine, mas eu quero manter essa mesma opinião assim que eu pegar a edição 2 em mãos. Assim que eu pegar a edição 2 em mãos, eu quero ver se eu mantenho a minha opinião ou não. Porque até então, a impressão que eu tenho da Ação Magazine é muito positiva. Especialmente pela história de Jairo.
Jairo. Sensacional, cara. Quem não conhece,
acho que na minha opinião, unânime, cara. Jairo é a melhor história.
É, disparado. Se vocês quiserem ouvir pouco mais sobre a Ação Magazine, vão para o podcast, vão escutar o podcast 9, que tá eu, Caio e o Jorge, como nós já falamos, lá comentando sobre a edição número 1, e vai ter logo sobre a edição número 2, só esperar sair nas bancas.
Não gostei do Madenka, eu... Vou ser sincero, não gostei. Eu acho que pode melhorar, mas não gostei desse primeiro volume.
Achei alguém que não gostou também. Caramba.
O pior é que eu não gostei. Eu acho que eu gostei do fanzine, que é o último lá, né? É fanzine, pô, aquilo ali. Mas eu não achei ruim, não, cara. Achei coisa interessante.
Fanzine.
É fanzine, não? Aquele de carro?
Do nada.
É fanzine pra mim.
Campinas, São Paulo,
velho. É bem tosquinho.
Ah, cara.
É do drift.
Mas eu não achei ruim, não, vou dizer bem sério. Como fanzinha, ele funciona muito bem. Agora, se você quiser realmente trabalho. Ou quiser trabalhar e jogar aquilo ali com uma versão brasileira de mangá, não é. Eu já vi vários fanzinhos melhores, mais parecidos com o mangá mesmo, do que aquilo ali. Então. Mas eu gostei mais dele do que do Madenka. Eu gostei mais dele do que do Madenka. Eu gostei mais dele do que do Madenka.
Seu hater.
Olha.
Madenka, eu não gostei nem do traço nem da história.
Exatamente. Só que o traço do Madenka, ele é mais realmente pro um lado de mangá do que o Tunado. Tunado, tu falou muito de retícula, realmente.
Tem muita retícula, tá? Dá arrepio de ver aquilo, tanto retícula.
Realmente é isso, eu não tenho nada a falar contra do que tu disse.
É, já era bom, compre.
É, pois é, agora eu tô esperando aí a segunda edição, que são os mangás que eu tava esperando mais, né? E vamos ver se.
Expresso.
E o Expresso. E vamos ver aí, né, que se fazem um, como é que ficou. Mas eu retifico que essa parte extra. Eu acho que eles não deveriam colocar notícias, porque tá vindo com um atraso muito grande, não ficou legal. Eu vi a parte da E3, eu só não pulei direto porque eu queria ler como é que tava sendo escrito. Mas mesmo assim não vi nada de interessante.
Você não pulou, eu pulei.
Nossa, aquela parte do celular, o que tem a ver?
É, cara, eu não vi nada interessante.
É, eu. queria falar só que o Mancastro divulgou recentemente uma página colorida do Expresso e parece que vai ser bem legal.
Mas o Expresso não já é lançado por ele? Ele já foi lançado?
É, ele já foi lançado em algumas páginas e tudo mais, só que é uma nova versão do Expresso. A edição.
A meio que tu criticou pra caramba isso, mas tudo bem. Não vamos deter esse detalhe. Então, vertical.
Vertical.
Olha lá, você só.
Como que ele já disse, mais sobre Ação Magazine, ouçam o podcast sobre Ação Magazine.
Bom, recentemente a editora americana Vertical, que vai publicar, já tem uma semana forte em inglês lá nos Estados Unidos, está publicando os títulos do Osamu Tezuka, Blackjack, Dororo, Princess Knight, e está publicando também o Drops of God, que é muito bom. Ela está bastante interessada no Brasil, e conversando com o editor-chefe de marketing, lá o chefe de marketing da editora, ele me disse que queria começar a lançar os mangás aqui no Brasil também. Por enquanto em inglês. E fazer o que, né? Mas é melhor que. Mas é melhor que pagar frete, tipo, imagina só, se estiver andando e achar numa loja, tipo, comics, achar lá no prateleiro pra comprar, mesmo na loja online. Seria ótimo, cara.
É, espero que seja bem esclarecida essa questão, viu? Porque senão vai ter muita gente reclamando, viu?
Como?
Ia chegar na loja, ver a versão americana lá e pensar que é brasileira.
É, não é a versão brasileira, vai ser a versão americana, por enquanto.
É, isso que me assusta, cara. Mas, cara, legal, acho a ideia perfeita. Tipo... Eu acho a ideia perfeita, cara. Cara, toda vez que eu vou na cultura, eu olho os mangás americanos. Eu fico com vontade de comprar, só que eu vejo caro. O preço, eu fico muito puto. Eu não compro.
É, então a gente vai ter o preço justo, o preço normal do mangá.
$15?
É, $15 não, porque as edições da Vertical são edições tudo de luxo e tudo mais. Pô, eles publicaram Buda com capa dura e tudo mais.
A maior loja da versão de Buda daqui.
É, a versão de Buda aqui tá boa. O Blackjack lá tá foda pra caramba. Também. E vai ser o preço, vai ser em torno de 20 e poucos reais. Você convertendo.
É, eu acho que
é uma ótima pra eles entrarem, ver se tem público pra comprar uma VSN e futuramente lançarem GTO no nosso idioma aqui, né?
É, uma dúvida: quanto custa na cultura? Vou aqui dar uma olhada e fica com medo,
né? Cara, se eu não me engano, o primeiro volume que eu tava olhando do Lovely Complex tava por volta de R$25 a R$30.
E também com essa entrada da Vertical.
Eu sei que hoje eu vi a Suzumi. A Suzumi, o volume 1 tá R$35 da nova.
Nossa. E também com essa entrada Vertical aqui. Não sei se vocês sabem, mas a Vertical é tipo da Kodansha.
Uhum.
A Kodansha pode entrar aqui e tirar de cultura, né? É guia, é fair tale, e começar a publicar por ela mesma.
E tipo, fizeram lá?
É, tipo, fizeram lá e faliram a Tokyo Pop.
Ah, mas a Tokyo Pop já tá vindo pra esse caminho.
Nossa, Tokyo Pop, nem lembrava disso.
Cara, eu dei tanta risada aqui vi a notícia da falência do Tokyo Pop. Falei, Kodansha, vocês são foda.
É. Eu vi muita gente falando, cara. Eu não sei, tinha gente triste com isso. Tá bom. Beleza.
Nossa, a edição do Tokyo Pop é muito ruim. Até pros padrões nossos.
Não, não, não. Pros padrões nossos, não.
A tradução deles é muito zoada, cara. A edição também é. O GTO publicado por eles é muito bem.
Tá.
As capas, o dado.
Calírio, e tu também tava falando sobre o aí?
Na verdade, não tem muito o que declarar no momento, mas se essa editora realmente tá afim de apatar em nosso país e ingressar no nosso mercado, vai ser mais um motivo para as editoras mais tradicionais, que são a Panini e a JBC, se coçarem profundamente. Só isso que eu tenho para adiantar.
Cara, eu pensava que quando a New Pop fosse pegar de vez, fosse acontecer isso. Eu falei isso várias vezes, eu acho que via Twitter, vai ver outros cantos, outros meios, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, cadê a New Pop, né? Mas eu espero, o que eu espero é isso, cara, vir outras editoras lançando para que pelo menos as editoras principais sejam empurradas, vocês tenham que melhorar a qualidade.
É, sejam forçados a melhorar a qualidade para a concorrência.
Exatamente, isso é que eu queria muito que acontecesse. Porque esse cara, porra, você tá falando assim, eu não vou falar nada, já pensei falar da Panini, cara. Uma coisa que me deixa muito triste é você comparar o trabalho que eles fazem com os comics e o trabalho que eles fazem com os mangás. Cara, esse ano eu comprei vários comics da Panini e estão fazendo um trabalho tão bonito, tão, porra, muito foda. É, eu adorei comprar vários encadernados da Panini esse ano de comics, mas você olha pro trabalho que eles fazem pra isso, não fazem pro mangá, cara. Uma coisa que eu critico da Panini, por exemplo, é que eles têm assinatura de quase todos os comics. Não tem a assinatura do Turma da Mônica, que a gente nem falou, aliás, Turma da Mônica, sucesso de vendas, o manga, ou se eu posso chamar de mangá, o mangá mais vendido do ocidente.
1 milhão de então... cópias vendidas.
E... Bem, mas voltando à questão, pois é, cara, eles fazem um trabalho tão legal e eles têm assinatura pra toda a linha deles de comics e pra mangá eles só tem assinatura de Naruto.
Porra, não tem mais Naruto, acabou.
Ah, então agora eles não têm assinatura pra nenhum mangá?
Não.
A JBC, que tá em qualidade bem pior do que a Panini, tem assinatura e eu consigo conversar facilmente com o comercial, que porra.
A JBC só publica mangás.
Isso é o que é pior? Não, é só publica mais nas não. Eu publico várias revistas que saem só em São Paulo. É, não, isso é o que e outros livros.
E outros eles livros. Publicam livro de culinária e só.
Bem. E eles publicam muito material sobre cultura japonesa que só sai em São Paulo. E mangá.
Não é. Eles não publicam mais revistas, cara. Falou. Só site agora, gente.
Tá bom. É. E o que. E bem. Como eu falei, né? Pelo menos eu consigo conversar facilmente com o comercial deles. E pior é isso, que eu converso com o pessoal de banca, e o pessoal de banca tem uma pequena raiva da Panini, porque a Panini é muito difícil conversar às vezes com o comercial da Panini. Apesar de que eles trocam os volumes pra gente, a conversa em si, o pessoal não é legal. E setorizado da Panini é chato, porque às vezes atrasa mais do que devia.
Mas eu também tem isso, setorizado.
Cara, mas eu nunca vi uma coisa que dentro do Berserk que o cara tava. Não era nem tão longe pra São Paulo, acho que era mais perto que aqui de Fortaleza pra São Paulo. E lá tava 4 volumes atrás da versão do atual. Achei muito, muito grande, cara.
E pra falar
bimestral, a porra.
Pra falar com o JPC, você tem que mandar e-mail, certo?
É, eu mando e-mail. Mas eu mando e-mail sempre me responde no mesmo dia. Mas eu não vou defender o JPC da JPC por causa disso.
Ah, tá. Pra mim falar com a Vertical, eu mando um tweet e eles respondem, tipo, 2 minutos depois.
Melhor ainda. Eu nem sei, eu não tenho a Twitter da JBC, eu não adicionei esse negócio.
Não, eles ficam com o Twitter da JBC, só que eles ficam publicando notícias do site da Range, só.
Ah, então, deixa eu falar. Apesar de que o site não é ruim, não.
Ah, mas eu quero lançamento da JBC, né?
É, isso aí eu tenho meu feed, então não preciso do Twitter deles, não.
Não, eu quero saber o que tá acontecendo, fotos. Não Facebook, no Facebook, fotos no Facebook do diretor da JBC. Eu quero fotos no Twitter e tal. Né?
Pois é, como eu não vou falar nesse ponto, não. Eu só tava querendo dizer esse negócio da Panini, que eu achei meio chato. E assim, como a gente falou claramente, cara, vergonha a JBC e a Panini. Ainda não tá lá, mas tá indo por esse caminho também, viu?
A Panini tem que voltar a publicar Seton. O melhor mangá lançado no Brasil até hoje. E bom, pra fechar o último dos tópicos, né? Pelo último, pra ser verdade, é o lançamento de um mangá baseado no RPG Tormenta LED. Do tio JM Grisan e do Lulu Borges.
Lulu Borges, gente fina.
Gente fina pra caramba, cara.
Fala aí, Kiri, você que tá mais dentro do assunto.
LED é um mangá de RPG, ué. É um quadrinho de RPG. Ele conta a história do LED, que é um cara que, pelo jeito, perdeu a sua memória. Ele tá preso e foge dessa prisão. E tá tentando fugir dessa prisão, né? O primeiro volume saiu agora só. Bom, não tem muito da história ainda, mas.
Chegou a ler Tormenta?
Não.
É, eu ia perguntar se era a mesma coisa, no caso. Holy Avenger.
Não é a mesma coisa que o Holy Avenger.
Isso Holy Avenger e o. Qual era o outro que saía? Victoria? Uma coisa assim.
É melhor que o Holy Avenger.
Bem, beleza.
A arte também é ótima do Lomborges.
Eu gostei da arte.
A história que é meio corrida demais. Mas por ser um mangá brasileiro e tal, mensal, tem que ser meio corrido mesmo. E bom, eu não vou falar muito sobre ele, porque futuramente teremos um podcast.
Já estamos falando aí, podcast futuro, LED. E, bem, então vamos terminar aí dizendo quais são as nossas aspirações, as esperanças pro futuro aí, para 2012.
O que nós achamos que vai acontecer no mercado de mangás de 2012?
Estamos torcendo que aconteça.
Vai lá!
Quem começa?
Eu começo. Cara, eu acho que você... talvez eu seja considerado hipócrita por muitos, ou as pessoas talvez duvidem do que eu venha dizer, mas vou ser muito sincero sobre o que eu espero para 2012. Eu ainda acredito no mercado de mangás no Brasil, tá? Ainda acredito. Não é de uma maneira forte, mas acredito. Eu quero confiar que a JBC pode melhorar o trabalho dela. Eu quero confiar que a Panini pode mostrar, porque entre as duas ainda está um degrau acima. Eu quero crer que a LPM Pocket Mangá vai continuar com um trabalho extraordinário, e que se por um acaso essa editora norte-americana vier pra cá, é que nem eu já adiantei, que a JBC e a Panini, mais especificamente talvez a JBC, venham a se encostar muito pra correr atrás. Então fica aquele lento, eu quero que venha títulos muito legais pro ano que vem. Eu quero que o pessoal se anime também, eu quero que as editoras se animem, que a comunicação entre todos seja mais assertiva, que melhore, que não seja uma editora sobressaindo sobre a outra por pouca coisa, por pouca diferença, que é o que acontece atualmente. Mas o que eu quero apenas é que o negócio afunile e vá pra frente. É esse meu sonho pra 2012.
Primeiro eu quero saber cadê a Nipó. Sim, eu realmente quero ver mais retalho, mas Keion, né? Quero terminar Keion. E Dororo. Bem, mas como o Carly falou, eu ainda acredito também no mercado nacional. Eu não sou tão negativo assim. Não acho que o mercado nacional vai... ele vai mal das pernas, mas não, ele ainda consegue. Ele ainda consegue andar e... eu acho que ele pode melhorar, tem muito a melhorar. Acho difícil, mas espero que a Conrad invente de voltar com alguma linha de mangás, porque por mais que a gente fale, a Conrad lançava mangás com uma qualidade que era realmente muito interessante. Quando tinha a disputa, quando ela estava na disputa, Conrad, JBC e Panini, era claro qual é que era a melhor editora. Então, obviamente, vamos ver se esse movimento vergonha já JBC e várias outras críticas que ela recebeu vão fazer diferença, porque a JBC tá mal, muito mal, muito mal. E por favor, não seja hipócrita para dizer que vocês não queriam One Piece. Meu Deus. A Panini, eu também espero que a Panini comece a dar mais atenção a seus mangás, como ela tá fazendo com os cómics. Eu adorei o trabalho dos comics que ela fez esse ano, e eu tenho que falar que eu tô muito triste quando eu comparo esses dois trabalhos. Eu acho que ela tem que dar mais atenção ao mangá, porque eles estão lançando tantos títulos que tá na cara que tá fazendo sucesso.
Ah, o mangá é tipo 50% do mercado de quadrinhos é mangá.
Muita gente compra mangá, e elas sabem disso, e elas sabem que muita gente compra os mangás dela. E ela está tomando pelo menos um pouco de conhecimento, que muita gente está criticando o que ela está fazendo, porque ela ainda não está no nível bom. Se ela acha que está, não está. Eu acho que a única coisa legal assim no caso dela, que eu quero que ela continue, são as vias de comunicação por mídias sociais. no Orkut era muito fácil entrar em contato com o pessoal da Panini. No Facebook eu não sei como é, eu não entrei em contato com o Facebook. Mas agora com essa parceria com os blogs, eu espero que ela facilite também o contato de outras pessoas com ela.
Pelo Twitter também, a redação da Panini está respondendo bastante agora.
Pois é, pelo Twitter também, eu também já vi esses casos. E a LPM, e não só a LPM, mas outras editoras, por exemplo, a Martins Fontes, por favor, que continue publicando Moribito. É muito bom, cara. É o melhor livro que eu li esse ano, cara. É sério, desculpa, é muito bom, cara. É muito bom o Moribito. Então, tem, por favor, Martins Fontes, continue aí, lance outros novos. E a LPM também, e principalmente a LPM, cara, acho que a LPM ela entrou no mercado de mangá. Mas ela é muito indicada pra entrar no mercado de novel, cara. E como eu ia gostar que a LPM lançasse uma novel aqui.
Durarara. E
tinha, assim, pelo menos 3 novels que eu acho que seriam ideais, que iam fazer muito sucesso no mercado nacional. Que seria o Durarara, o Suzumiya. O Suzumiya, com certeza.
Haruhi, né, cara?
E o Spice and Wolf, que também acho que combina bastante com o mercado. Eu acho que se ela lançar um desses 3 aqui, vai dar certo, os vão três, vender, né? Bem. E... se puder lançar os 3, ah, que beleza.
Não, mas tipo, recentemente o Kuroi lá do blog Panini Fan fez uma enquete perguntando qual os mangás que iam aqui no Brasil. Então, Durarara ganhou vazado de.
Mas eu queria a nova, eu não queria o mangá.
Não, então, é a nova.
Ah, sim.
A nova. E aí
falou tipo, o mangá.
Disparado de Haruhi, de qualquer outro nova. Então tem que ser Durarara, vai vender que nem água isso, cara.
Mas, cara, tem muita gente que é de Haruhi e provavelmente não acessa o site dele.
É.
Haruhi vende que nem água.
Não, tipo, aqui, Haruhi certeza. E Durarara são...
esses dois, com certeza. E eu espero muito que a LPM traga mais mangás, de preferência mais mangás do Mitsuri Adart. Porque a gente é fã do caralho e do... e... pô, se esse céu ia subir o Pum Pum também, seria muito bom, né?
Seria demais. Eu ia chorar se tivesse.
É muito... e eu espero que, possivelmente, que a Sam Magazine também consiga melhorar ainda mais. Não tô dizendo que tá ruim, tá legal. Mas tem muito ainda a crescer, tem muito ainda a fazer. E eu adoraria que fosse mensal, né? Mas, eu não sei.
É, estão tentando.
E eles começaram agora, né?
E vamos ver, né? Tá tendo uma demoradazinha, mas vamos torcer aí. Como eu já coloco lá no meu blog, o Anime Portfólio, ele é um projeto que a gente apoia. Então, vamos torcer aí pra que a Sam Magazine vinha com muita força em 2012. E é isso aí, galera. Vamos torcer, porque estão tentando se mexer com relação ao outro lado, né? Que o Kiri não quer que eu fale, que é a parte da animação. Vamos ver se vocês também tentam se mexer do lado de mangá. Pelo menos o Crunchyroll tá pra vir aqui.
Cash Manga até hoje tem um ano quase, supostamente é semanal.
É muito semanal.
Pois é, né?
Bom, deixa eu continuar aqui. Eles já falaram quase tudo pro ano que vem, que eu espero. Mas eu ainda acredito que Century Boys vai vir pro Brasil.
É, não pela JBC. Não vai publicar Monster, né,
cara? Não venha pela JBC, cara.
Não venha pela JBC.
Vertical.
Quem sabe GTO apareça por aqui?
Quem sabe?
Seria bom. Sabe. Cara, de resto eu faço as palavras deles as minhas. Já falaram quase tudo. Deixa pro Kiri finalizar.
Então, simbora finalizar. Ó, já falaram bastante coisas, como novas, mangás. Eu espero o Toriko ano que vem, GTO. E bom, só sei que ano que vem grandes coisas estão para acontecer. E a Vertical vai fazer um belo estrago aqui no Brasil.
Isso aí, comprem Air Gear.
Comprem Air Gear.
Compre Moribito, cara.
Compre em Aventuras de Meninos e Solani.
Beleza.
Compre GTO. GTO chama forte inglês. E Blackjack. Blackjack também é bom. Blackjack.
É isso aí.
Blackjack. Bom,
Kiri, então, como é que o pessoal pode entrar em contato com a gente?
O pessoal pode mandar e-mail para castmanga@live.com e pelo Twitter @castmanga. O Gmudo.
Gmudo.
É, o tá. Castmanga.
Ok. Então é isso aí, galera.
Espero que vocês tenham adorado esse cast mangá retrospectiva sobre o nosso mercado agora.
Vai ter momento de jabá dos convidados?
Vai. Só que é só o Carlinho, né? Porque você não é convidado dessa.
Não, tô falando de mim não.
Ah, tá bom. Que bom. Carlinho que é tipo participante de AutoCast Mangá fixo.
Ele é participante dos podcasts da gente, cara.
É, é a minha terceira participação no Cast Mangá. Eu agradeço o convite aí dos amigos, agradeço a oportunidade. Mais uma vez, né, agradecendo a oportunidade de todos. E só lembrando, o meu blog aí tá no quinto, tá se aproximando do quinto aniversário já. É difícil hoje em dia um blog chegar a durar tanto tempo assim. Então eu acho que é um momento de comemoração mesmo, de confraternização com os visitantes. Então dei uma visitinha lá no Netoin, netoy.blogspot.com. Com certeza deve ter um texto que lhe agrade. Estou fazendo uma série de postagens especiais até a data do aniversário, que é no dia 23 de dezembro. Então eu espero que vocês realmente curtam a estadia lá. Pelo menos eu estou me esforçando para tanto.
É, pessoal, dia 23 de dezembro vamos lotar lá no Netoin.
É, exatamente, vamos montar lá o Netoninha 23. E vamos também brincar com os blogs de buzologia, né?
Deixa o blog de buzologia de lado, faz favor.
Por quê, cara? É legal, não, é legal mesmo. Tô fazendo, eu gostei do blog. Achei legal.
Gostou mesmo?
Gostei. Achei bacana.
Porque como... ele vai começar a zoar o Netoninha.
Não, vou zoar mais o Netoninha não, cara. O Angel of Death é que tava zoando o Netoninha, porque agora ele tá aparecendo com os dois braços, né?
É braço,
aí ele tá dizendo, aí ele tá dizendo que o Netoninha tá fazendo mitose.
Mitose o Netoninha vai fazer na cabeça dele.
Bom, então até outro podcast. Vai ser logo, né? Espero. Era pra ser semanal, né? Vamos ver se nós conseguimos. Até mais. Comprei a guia.
Tchau, comprei a guia.